Muito boa tarde a todos. Já demos aqui alguns minutos de tolerância aos mais atrasados, mas na abertura desta primeira sessão de sensibilização, no fundo, enquadrada no plano de formação em proteção de dados que eu apresentei ao Sr. Secretário-Geral e que foi aprovado e que está a ser operacionalizado pela Divisão de Recursos Humanos e Formação, gostaria de agradecer a presença dos senhores dirigentes, que apesar das suas inúmeras tarefas, conseguiram encontrar um bocadinho de disponibilidade nas suas agendas para estar aqui esta tarde. Agradeço também a presença dos pontos focais, que como sabem são a extensão do encarregado de proteção de dados nas unidades orgânicas e cujo papel é importantíssimo e fundamental no modelo de organização que nós temos aprovado. O tema que hoje aqui nos traz nesta primeira sessão vai ser, o tema que vai ser abordado é da maior relevância, atendendo à cada vez maior regulamentação destas áreas da proteção de dados, da segurança da informação e da cibersegurança. É uma regulamentação de veras complexa e que neste particular peço a vossa particular atenção para a responsabilidade que é imposta às organizações e aos seus titulares e à imposição de obrigações que, obviamente, todos temos o interesse em conhecer e particularmente aqueles que dirigem os serviços da Assembleia da República. Como sabem, tanto eu, enquanto encarregado de proteção de dados, como o administrador de segurança da informação, temos trabalhado para dotar a Assembleia da República uma estrutura sólida nestas áreas, designadamente na implementação do sistema de gestão da segurança da informação e da proteção de dados, que já está implementado e que neste momento estamos na fase da melhoria contínua, o que é feito diariamente. Mas, no entanto, só o apoio dos dirigentes desta Casa permitirá que a Assembleia da República seja cumpridora de toda a legislação da proteção de dados, dos dados que trata, dos dados que não são seus, mas que trata, e que seja mais previdente e resiliente na segurança da informação, procurando a todo momento assegurar a conformidade com a legislação, por um lado, e por outro lado ter capacidade de demonstrar essa conformidade. Agradeço igualmente ao Dr. Manuel Melo, cujo currículo eu já tive a oportunidade de fazer referência no e-mail que vos enviei, que, como terão reparado, tem grande experiência nestas matérias, a quem dou a palavra e que peço o favor de se apresentar, se assim entender. Muito obrigado e vamos ouvir o Dr. Manuel Melo, que foi para isto que nós cá viemos hoje. Obrigado a todos.
De discussão e de resposta ou de interação convosco. Sintam-se à vontade ao longo desta sessão, que terá uma duração aproximada de 90 minutos, a colocarem as questões, a criticarem, a comentarem ou até, se quiserem, partilhar algumas histórias sobre proteção de dados, segurança de informação ou cibersegurança. Sintam-se à vontade, porque pretendo que esta sessão seja mais até do que teórica, seja uma sessão de formação prática, de partilha de experiências, mas também focando sobre a questão da responsabilidade. Em termos de apresentação rápida, pessoal, eu trabalho já desde 2010 na área da proteção de dados. Decidi focar a minha carreira em 2010 nessa matéria. Sou dos encarregados de proteção de dados vivos não apenas com vida física, mas com vida profissional ativa, uma das pessoas mais velhas em Portugal. Esta profissão mata rapidamente as pessoas, tem um grau de mortalidade profissional muito elevado. Não sei se será pelas leis de Murphy, mas seguramente é uma das áreas que está submetida a uma pressão brutal, por um lado, como iremos ver, por causa da digitalização progressiva, mas sobretudo pelo facto de nos obrigar a estar num processo de aprendizagem contínuo, em que somos confrontados também com resolução de problemas que vão à frente da própria regulação. Ou seja, um dos nossos grandes desafios é exatamente como é que a tecnologia se desenvolve e como é que regulamos a tecnologia e como é que nós, as organizações, depois respondemos às tecnologias. Eu, apesar de trabalhar nestas matérias desde 2010, estava a comentar aqui com a nossa colega de Recursos Humanos, ainda todos os dias sou surpreendido com casos em que a imaginação supera a realidade. Aliás, eu, se tentasse imaginar determinadas situações, não as conseguia só mesmo as tentando resolver no dia-a-dia em que sou confrontado, e irei partilhar convosco algumas histórias dessa matéria. Atualmente eu trabalho, sou encarregado de proteção de dados, trabalho também como responsável de segurança, no âmbito da segurança de informação e da cibersegurança, e trabalho também como compliance officer, responsável pela conformidade regulatória. Tenho três grandes áreas de trabalho. Trabalho em entidades da administração pública em regime de prestação de serviços. Em termos, fui até há pouco tempo encarregado da proteção de dados da área governativa da educação, mas sou encarregado de proteção de dados atualmente da Secretaria-Geral de Educação e Ciência, da Agência Erasmus, de várias entidades públicas, mas também de várias entidades privadas, quer empresas, quer grupos a nível internacional. Atualmente, o grupo maior com que trabalho está presente em 44 países e a maior organização com quem eu trabalho em termos de colegas ou de pessoas que de alguma forma articulam o exercício das suas funções comigo tem atualmente 12 mil trabalhadores. Basicamente, ao longo desta sessão de trabalho irei partilhar convosco aquilo que são não apenas os enquadramentos regulatórios de um ponto de vista da responsabilidade pessoal e institucional, mas também partilhar convosco aquelas que são os principais desafios que as organizações enfrentam em três domínios: proteção de dados, segurança de informação e cibersegurança. Nós iniciamos hoje aqui um conjunto de sessões de formação que tem sobre tem um lema geral e transversal, são procedimentos de proteção de dados, segurança de informação e cibersegurança na Assembleia da República. Este primeiro não é por acaso que o tema da responsabilidade regulatória dirigido para cargos dirigentes ou pessoas com responsabilidade na coordenação de equipas ou pontos focais faz sempre questão de ser o primeiro. O tema da responsabilidade institucional e da responsabilidade pessoal não é compreendido bem quer pelas organizações, quer pelas pessoas que trabalham nas organizações. E nós temos assistido a situações de responsabilização, quer institucional, quer das pessoas que trabalham em contexto laboral nas organizações, com um crescimento preocupante, ou seja, a tendência da responsabilização institucional ou da responsabilização pessoal em contexto laboral vai crescer de uma forma significativa nos próximos anos. Aliás, esse é um dos dramas que eu enfrento nas organizações em que eu sou encarregado de proteção de dados, responsável de segurança ou compliance officer, é o facto de eu encontrar muitas situações em que as pessoas se encontram naquilo que nós juridicamente designamos falta de consciência da ilicitude. Aliás, eu costumo dizer nas minhas sessões de formação é que a ignorância traz a felicidade. Normalmente, a maior parte das pessoas com que eu trabalho ainda hoje, quando estou a apresentar regimes jurídicos, sinto que muitos dos meus colegas não têm consciência da ilicitude. Estamos a falar de regimes jurídicos novos, em que a maior parte das pessoas não assimilou a ilicitude. Alguns destes regimes transformam atos que eram considerados lícitos em atos ilícitos e alguns com caráter criminal. Vou-vos dar um exemplo para vocês perceberem o drama disto. Eu enquanto encarregado da proteção de dados, ou sobretudo agora nas funções de compliance officer, eu tenho que fazer avaliações de conformidade e também fazer atividades preventivas de comportamentos ilícitos ou repressivas de comportamentos ilícitos dentro das organizações. E a pior coisa que me pode acontecer, e que eu sou muitas vezes confrontado, com pessoas que julgam que estão a prosseguir missões de interesse público e estão a cometer atos com relevância criminal. Vou-vos dar um exemplo. O desvio de finalidade foi criminalizado na nova lei de proteção de dados, na lei de execução do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. Ou seja, se nós tivermos uma base de dados para uma determinada finalidade e utilizarmos essa base de dados para outra finalidade, mesmo que seja para persecução de um interesse legítimo ou até em flagrante persecução de interesse público, isso pode ser considerado um desvio de finalidade e é atualmente um ato suscetível de aplicação de uma situação ou de um comportamento relevante para efeitos de apuramento de responsabilidade criminal. E temos muitas situações deste género nestes regimes jurídicos novos. Isso é um desafio muito significativo nas organizações, sobretudo quando as organizações, para se prepararem em termos de conformidade, quando as organizações assumem um compromisso de conformidade e de implementação de todos os procedimentos para garantir a atuação em conformidade, fazem aquilo que nós chamamos uma transposição da responsabilidade para os trabalhadores. Porque as pessoas coletivas são ou atuam através das pessoas físicas. Quando nós criamos procedimentos de conversão das obrigações legais das instituições para conversão, para obrigações laborais, nós estamos a responsabilizar de uma forma significativa as pessoas. Já vão perceber o que eu pretendo dizer com isto. Nesta sessão, basicamente, eu vou-vos fazer um enquadramento geral sobre o tema do desafio da conformidade regulatória no âmbito da proteção de dados, segurança de informação e cibersegurança. Vou-vos desenvolver também o tema da responsabilidade institucional e da responsabilidade pessoal dos trabalhadores das organizações. Este tema é transversal às organizações públicas ou privadas. Obviamente, o âmbito da aplicação da regulação vai definir o conjunto das responsabilidades aplicáveis. Não é? Um exemplo, o âmbito da regulação aplicável a uma entidade da administração pública central é diferente de uma entidade da administração pública local ou será diferente de uma empresa que tenha 50 trabalhadores ou até de uma empresa que tenha mais de 250 trabalhadores. Por exemplo, há vários parâmetros, digamos, de aplicação das normas. Mas todo este panorama regulatório que vos vou apresentar é transversalmente aplicável a todas as organizações em Portugal. Tenho três grandes objetivos com esta sessão de trabalho. Ou seja, apresentar-vos de um ponto de vista o quadro geral das sanções e daquilo que nós designamos como garantias de cumprimento das normas jurídicas em matéria de proteção de dados. Dar-vos uma abordagem de enquadramento geral a esta questão da responsabilidade pessoal dos cargos dirigentes, dos trabalhadores e das instituições. E, em terceiro lugar, identificar-vos as principais medidas técnicas e organizativas de proteção de dados, segurança de informação e cibersegurança. Este tema, hoje não vos vou abordar muito o tema dos procedimentos de proteção de dados, segurança de informação ou cibersegurança. Nós vamos ter uma sessão de trabalho específica sobre os procedimentos transversais. De qualquer forma, vou-vos dar só umas pistas gerais sobre quais são os principais desafios nesta matéria. Nós iremos ter, para além desta sessão, em termos de plano de formação técnica e capacitação dos trabalhadores ou das pessoas que, de alguma forma, exercem funções no Parlamento, nós temos previsto um plano a seis sessões. A sessão geral, esta em que estão a participar, uma sessão específica para a matéria e para as equipas de tecnologias de informação, a realidade da proteção de dados, segurança de informação e cibersegurança no contexto da execução das funções típicas das tecnologias e sistemas de informação de uma organização, tem exigências regulatórias cada vez mais específicas. Temos uma segunda ação de capacitação para todas as pessoas que, sobretudo, têm perfis funcionais no âmbito das relações com utentes, cidadãos, ou seja, aquilo que são, num sentido geral, funções de atendimento ou gestão de relacionamento com terceiros, ou seja, e que normalmente são o front office das organizações. Atenção, isto não tem que ser necessariamente só a função de recepcionista. Todos nós. Há vários tipos de atendimento ou gestão de relacionamento, não apenas com Em exteriores temos vários tipos de recepções, até a nível laboral há também quem faz o atendimento aos trabalhadores. Temos as portarias, temos tipos, temos o atendimento aos fornecedores, há vários tipos de atendimentos ou de gestão de relacionamentos. A questão dos procedimentos de proteção de dados com as informações e cibersegurança no âmbito do atendimento é particularmente importante, porque normalmente é através dos pontos focais de atendimento ou de gestão de relacionamento que nós detectamos a maior parte dos incidentes ou que normalmente vem-nos o feedback sobre a gestão de não conformidades ou situações de não conformidade. Depois temos a questão da proteção de dados e da segurança de informação no âmbito da gestão de recursos humanos. Um dos titulares de dados, a maior parte das organizações, as organizações e as pessoas, quando pensam em proteção de dados, só pensam em proteção de dados dos clientes ou dos utentes das entidades da administração pública. Esquecem-se de quem trabalha nas organizações. Não pode haver, como é óbvio, um duplo compromisso. Nós não podemos preocupar-nos com a proteção de dados dos nossos utentes e esquecer a proteção de dados dos nossos trabalhadores. O paradigma é exatamente o mesmo. Portanto, é preciso verificar a situação, como é que nós protegemos os dados dos nossos trabalhadores e assegurar o cumprimento de todas as obrigações no circuito da relação laboral. E, quando falo de relação laboral, não falo só apenas no momento em que inicia o contrato de trabalho. Temos que ir antes, por exemplo, ao nível de garantir a proteção de dados no âmbito da gestão dos currículos, dos procedimentos concursais, e ir até depois do momento em que cessa a relação laboral. Por exemplo, ao nível da questão da arquivística de todos os documentos relacionados com os processos individuais de trabalho, o acesso aos dossiês individuais de trabalho, etc., etc. Temos também previsto uma sessão de trabalho especificamente sobre os procedimentos no âmbito da contratação pública e da gestão de fornecedores. Este tema vai ganhar, já é relevante porque existem obrigações específicas de proteção de dados e segurança de informação no âmbito da contratação pública, mas vai ganhar ainda uma outra relevância a partir deste ano, com a entrada em aplicação de um conjunto de novas diretivas comunitárias relacionadas com a segurança da informação. Cada vez mais, um dos pontos fulcrais, aliás, e é um dos desafios que tenho nas entidades em que eu sou encarregado de proteção de dados, é garantir a segurança na cadeia de fornecimento. Muitas das vezes as nossas instituições subcontratam outras entidades para prestarem serviços em nosso nome ou por nossa conta e nós esquecemos, paradoxalmente, de garantir que essas entidades estão a atuar de acordo com o mesmo grau de compromisso de conformidade que nós temos. E se nos são impostas determinadas obrigações, pelo menos nós temos que replicar essas obrigações na cadeia de fornecimento. Sistemas de informação e, basicamente, no fundo, a ideia é analisarmos, de um ponto de vista transversal, quais são os elementos fundamentais de uma lógica de gestão e de articulação de equipas de trabalho no âmbito da proteção de dados. Iremos ver que, basicamente, nós temos 5 grandes macro-procedimentos que são absolutamente fundamentais para a perspectiva dos quadros dirigentes. Primeiro, a articulação com o encarregado da proteção de dados, ou com o responsável de segurança de informação e cibersegurança, a questão do procedimento de resposta a exercício de direitos, a questão da gestão de incidentes, a questão do conhecimento das políticas de proteção de dados e a questão, depois, da coordenação ou cooperação ou colaboração orgânica, como podemos chamar, no fundo, entre as pessoas que na organização têm como função garantir a conformidade da organização. Qual é a atualidade do tema? Este tema é atual porquê? Obviamente, já existem leis em matéria de proteção de dados há muitos anos. O tema tem vindo a ganhar cada vez mais tração, primeiro por causa das normas jurídicas aplicáveis, e já iremos ver que não são poucas. Apesar de só se falar do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados ou da Lei de Proteção de Dados, nós temos neste momento muita legislação especial com regras nestas matérias. O tema tem vindo a ganhar, sobretudo a partir de 2018, portanto, o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados foi publicado e entrou em vigor em 2016. Só que só ficou aplicável a partir de 25 de maio de 2018. faz este ano, em dia 25, faz 6 anos. Mas desde então, nós temos vindo a ser cada vez mais confrontados com questões nas organizações relacionadas com a proteção de dados. Podem ser questões colocadas pelos nossos utentes. Questões que muitas das vezes as pessoas na organização não sabem responder. Eu, por exemplo, eu trabalho em muitas organizações, algumas muito grandes, e continuo a ser muitas vezes surpreendido com os factos dos meus colegas, que estão muitas das vezes nos front office, não saberem responder a pedidos de exercício de direitos. Aliás, eu sei que todos vocês já leram a política de proteção de dados da Assembleia e sabem como é que podem ajudar qualquer pessoa que vos aborde a seguir o procedimento para exercício de direitos. Mas reparem, por exemplo, quando recebi esta reclamação escrita no livro de reclamações, eu fiquei corado de vergonha. Eu sou encarregado de proteção de dados desta organização e reparem o que é que escreveram no livro de reclamações. Tentei aceder aos meus dados, consultá-los e alterá-los conforme decreto-lei 62/98. A pessoa até escreveu um erro, porque não é um decreto-lei, era a antiga lei de proteção de dados, mas inclusivamente a lei já nem estava em vigor, já estava em vigor o Regulamento Geral sobre Proteção, e foi-me repetidamente recusado pela recepcionista XPTO. Bem, eu recebi esta reclamação para responder e, como eu faço normalmente, gosto de contextualizar a situação. Liguei para o meu colega recepcionista. Esta é uma organização que trabalha em Portugal, que tem 3 mil trabalhadores. Eu, obviamente, como podem calcular, eu não sei se, Francisco, se tu conheces todos os trabalhadores aqui da Assembleia, mas eu não conheço, garantidamente não conheço. E então, pedi para falar com o colega recepcionista e apresentei-me. Ó colega, o meu nome é Manuel Melo, eu sou encarregado da proteção de dados. Bem, a coisa começou logo a correr mal. A colega vira-se para mim e diz: encarregado da proteção de dados, você deve estar a gozar comigo. Eu nunca ouvi falar dessa função aqui na organização. Pronto, ou seja, bem, primeiro problema. Tinha uma colega minha no front-end que não sabia da existência de encarregado de proteção de dados, nem sabia se podia ou não podia falar comigo. Eu tive que lhe estar a enviar por e-mail a minha credencial da designação para o exercício das funções, para poder prosseguir a conversa com ela. E depois eu pedi-lhe, então, mas pode-me contextualizar a situação, o que é que aconteceu nesse dia? Ela diz: ah, chegou aqui um senhor a dizer assim, a queixar-se que estava a receber muitos e-mails de comunicações da organização e que queria saber como é que tinham obtido os dados dele. E eu perguntei à nossa, então, e o que é que você fez? Eu disse-lhe, ouça, você está a receber os dados porque nós estamos a enviar os dados. E não tem direito nenhum acesso. E se não se for embora? Ela disse, mas diz-me, nunca mais me esqueço. Virou-se e disse. E eu disse-lhe literalmente que se ele não se fosse embora, chamava a polícia. E o senhor, pronto, revoltado, pediu o livro de reclamações e escreveu esta reclamação no livro de reclamações. Ou seja, temos aqui uma situação em que é um desafio garantir que as organizações estão capacitadas para receber os pedidos que venham e, independentemente de saber se são direitos ou não, saber encaminhar os pedidos para quem tem a responsabilidade de dar uma resposta a este. Aliás, de avaliar os pedidos e de dar uma resposta em conformidade com as normas aplicáveis. O tema extrapola muito, ou seja, nós temos muitos direitos neste momento em matéria de proteção de dados. Felizmente ou infelizmente, a vantagem para as organizações, sabem qual é? É que o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e estas normas entraram em aplicação em 2018. Só que ainda há muita gente que não conhece estes direitos e não os exerce. Eu há pouco estava a comentar que eu começo recentemente, por exemplo, em 2023, comecei a receber determinados pedidos de exercício de direitos que nunca tinha recebido. Por exemplo, direitos de apagamento de dados em contexto de procedimentos concursais. Foi eu que trabalho nisto. Desde 2010, a primeira vez que recebi um pedido de apagamento de dados de um trabalhador no âmbito, neste caso até era de um candidato, em matéria de procedimentos concursais, foi em 2023. Nunca tinha recebido nenhum. Mas, por exemplo, em 2023 comecei já a receber e agora recebo pedidos até estranhos. que até, por exemplo, tenho um pedido para responder em matéria de parecer de uma pessoa que se candidatou no âmbito dos processos de eleição, no âmbito de eleições locais, e vem querer exercer o seu direito de apagamento de dados, porque no site do município consta lá a lista das pessoas que são que concorrem às eleições locais. E ela vem exercer este direito. Engraçado. Porque ela vem dizer, eu não quero, considero que no âmbito da proteção de dados, o edital da Câmara viola os meus direitos de proteção de dados. Mas tenho outras situações mais delicadas. Por exemplo, aliás, que até há conflito legal. Por exemplo, o regime dos procedimentos concursais às carreiras da administração pública diz que todas aquelas situações que envolvam provas de avaliação psicológica, os resultados das avaliações têm que ser publicados no site eletrónico da entidade que abre o procedimento concursal. Esta legislação é depois do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. Eu vou-vos fazer uma pergunta. O que é que vocês acham que acontece a uma pessoa que tem um resultado de avaliação psicológica negativa publicada num edital de um site de uma entidade da administração pública? Em que nós escrevemos o nome da pessoa num motor de busca e aparecem os sítios, os procedimentos onde a pessoa concorreu. Interessante, não é? Quando hoje em dia não se faz processo nenhum de recrutamento sem se fazer um search ou um profiling à pessoa. Aliás, isso vai passar a ser obrigatório. Há determinadas organizações que, a partir do momento da entrada em aplicação do novo regime jurídico da segurança de informação, somos obrigados a fazer um profiling prévio à pessoa. Para exercício de determinadas funções, as entidades que estiverem obrigadas, designadamente as entidades da administração pública, à aplicação da NIS 2, da Network Information Security versão 2, cujo prazo de transposição da diretiva termina em breve. Portugal ainda não fez a transposição, será quando for. Mas um dos requisitos é nós temos que garantir a segurança dos recursos humanos em determinado exercício de funções. Um dos procedimentos é o de profiling. Temos que fazer uma verificação das referências da pessoa, etc, etc. Bem, vocês estão a ver. No outro dia ligou-me um presidente de uma junta de freguesia a dizer-me assim: ah, doutor Manuel Melo, o senhor pode-me ajudar? Eu trabalho para muitas organizações, mas tenho, de vez em quando, as pessoas abordam-me com pedidos de ajuda. Ah, eu sou presidente da junta de freguesia aqui numa Câmara XPTO e tenho concorrido para vários procedimentos concursais aqui da Câmara. Mas é que eu estou um bocadinho... Ouça, eu posso solicitar o apagamento dos dados do edital? É que eu já concorri 6 vezes... E eu não consigo, fico sempre com nota de 10, 11. Ele dizia-me, fico sempre com nota de 10, 11 e nunca sou colocado, mas estão lá os meus resultados todos e isso não é bom para a minha imagem, dizia o meu. Reparem, nem estamos a falar de uma pessoa que tem um resultado negativo numa prova de avaliação psicológica. Estamos a falar de alguém que concorre várias vezes, não consegue entrar, até tem provas positivas, tem avaliações positivas, mas não consegue. E isso fica registado. Isto é interessante do ponto de vista, ou seja, levanta-nos questões novas. A primeira entidade pública multada em Portugal por um âmbito de uma contraordenação em matéria de proteção de dados foi o Hospital do Barreiro. É sempre bom sermos o primeiro em alguma coisa, não é verdade? Isto na altura criou algum sururu, pronto. Por ser uma entidade pública e ter sido a primeira entidade a quem a Comissão Nacional de Proteção de Dados aplicou uma multa já de um montante elevado. Claro que isso, as questões relacionadas com a proteção de dados já vinham muito anteriores e o nosso grau de maturidade nesta matéria era muito baixo já anteriormente. Até porque nós tínhamos problemas e temos problemas hoje em dia nas próprias autoridades de controlo ou de regulação. Não matem o mensageiro. Eu, por exemplo, trabalho com muitos sistemas de videovigilância e um dos dramas que tenho é a garantia da conformidade dos sistemas de videovigilância. Não apenas... Aliás, neste momento eu nem estou muito preocupado com aquelas em que eu sou encarregado de proteção de dados, porque eu garanto logo a conformidade. O problema é, por exemplo, a montante hoje usando com as próprias autoridades de segurança ou forças ou órgãos de polícia criminal. Eu tenho órgãos de polícia criminal a pedirem acesso às gravações por telefone. Por exemplo. Ou seja, é em que eu digo logo que não, mas não é por maldade, é porque desconhecem os procedimentos. Por exemplo, temos questões... Quando se fala em matéria de proteção de dados ou segurança de informação, normalmente dizem logo, isto é uma questão de informática. Falem ali com o senhor da informática, porque proteção de dados é a informática. Não, a questão... nós temos muitas questões de proteção de dados ou de segurança de informação que têm a ver até com questões meramente de relações interpessoais ou, por exemplo, nos processos de atendimento e de gestão de relacionamento. Com estas questões agora... quer no público, quer no privado, de se fazer atendimentos em open space, nós temos situações delicadas de quebras de violação da confidencialidade ou da proteção de dados em contextos de atendimento, porque às vezes basta uma mera conversa. Eu tenho histórias que, se eu quisesse inventá-las, não conseguia. Situações em que as pessoas que podem dar origem até a questões financeiras, por exemplo, a partilha de informação aos balcões que possam ter impacto financeiro, até a questões de... Às vezes até, no outro dia, contrataram para fazer uma avaliação de impacto num grande grupo que está muito preocupado com a cultura organizacional dentro da indústria e que tem, neste momento, problemas graves de controle do de alcoolemia e de abuso de substâncias psicoativas dentro dos postos de trabalho. E querem implementar uma cultura organizacional diferente. Bem, eu fui fazer uma avaliação da situação, do regulamento do controle do álcool que eles têm em vigor. Vocês acreditam? Eu estava no ambiente laboral e ouço através do microfone, do sistema de som, o senhor tal, 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 presente no gabinete, no posto médico, para fazer o controle do álcool. E eu pensei assim, bem, ainda bem que não é o Manuel Mel, porque se o Manuel Mel fosse lá, depois, se não voltasse para o posto de trabalho, ainda iam perguntar, Manuel Mel, você tropeçou ou acusou positivo no posto de trabalho? Depois fui ao posto médico. O posto médico, onde eram feitos os testes de controle à alcoolemia, tinham as portas de vidro. As partes de baixo eram daquelas divisórias antigas, em que têm um contraplacado por baixo, mas a parte de cima... era de vidro, nós víamos as pessoas a fazerem os testes de controle alcoólico. Ou seja, estas e outras situações. Nunca foram a nenhuma... Faço-vos uma pergunta. Nunca foram a nenhum sítio público ou privado, por exemplo, a uma clínica, em que ainda se chamam as pessoas... No outro dia estava a falar com o médico dizia-me assim, doutor Manuel, nós agora temos um problema. Durante muito tempo, inicialmente, aqui há muitos anos, tratávamos todos os nomes para as pessoas, conhecíamos toda a gente. Depois começaram-nos a dizer que era preciso tratarmos as pessoas por números. E voltaram-nos à questão de... Voltaram a dizer, nós não podemos tratar... Temos que personalizar a medicina. Eu agora tenho muitas pessoas que me abordam e dizem, senhor doutor, trate-me por um número, por favor. Nunca vos aconteceu irem a determinados sítios ou a farmácias... ou tratarem-vos pelo nome, ou chamarem-vos através do sistema de som da clínica. Bem, é uma questão de proteção de dados ou de segurança de informação. Ou seja, percebermos, o tema da proteção de dados não é, às vezes, uma questão humana. E isso ainda é mais notório, por exemplo, em irmos... Vocês experimentam ir fazer um pedido... destes pedidos novos agora, que a nova legislação permite aqui ao Registro Civil em Lisboa ou fazerem num município do interior, do género. Até pode ser uma coisa muito simples. Dirigirem-se ao Registro Civil no município do interior e dizer ao senhor funcionário, o que é que eu preciso fazer para me divorciar? Pode ser assim uma pergunta deste género. Já há outras mais primitivas que vos podem dirigir no Registro Civil. Ou outras situações. A minha, o, infelizmente, ainda tenho muitas coisas para tratar relacionado com a morte dos meus pais. Outro dia, aqui, fui lá à loja do Cidadão e Anadia e fiquei maravilhado. Aqui, umas instalações magníficas. Aliás, eu depois até disse ao senhor que não me importava de voltar lá várias vezes, porque estava lá, tinha máquina de café, está lá fresquinho, ar-condicionado. E o que é que acontece? Na sala de espera está sempre lá muita gente. Alguns mesmo velhotes que estão ali no... Bom, pronto, está-se bem ali. Nós temos o balcão das finanças a 3 metros do sítio onde estão as cadeiras de espera. Nós ouvimos a conversa toda que aquelas pessoas têm. Eu estava lá sentado e estava a ouvir um senhor a chorar e a perguntar porque é que tinha os seus bens penhorados. Eu estava super desconfortável naquela situação, não me sentia nada bem, como podem calcular. Mas eu, assim, no dia a seguir eu tenho a certeza que lá em Anadia aquilo toda a gente ia saber daquela situação. O tema, nós já sabíamos do impacto, digamos, comercial que tem o valor da informação pessoal. Isto não é de hoje, já é antigo. Já foi explorado durante muitos anos, até no âmbito da legislação anterior. A legislação anterior, antes de 2018, as contraordenações eram tão baixas que potenciavam a prática de atos ilícitos. Era vantajoso a prática de atos ilícitos. A venda de bases de dados, por exemplo, era um negócio em que fluía dentro da nossa sociedade. Não apenas, não estamos a falar de organizações pequenas. A questão da proteção de dados tem relevância também em contexto laboral, ou seja, o tema da proteção dos dados não é apenas uma questão de caráter comercial, muitas das vezes pode ser apenas com questões relacionadas com dados relacionados com a saúde dos trabalhadores ou determinado tipo de comportamento que os trabalhadores têm dentro das organizações. A forma criativa como é que muitas vezes as organizações encontram para aceder a dados pessoais ou explorarem dados pessoais diretamente para a prosecução de missões que são claramente, ou finalidades que são claramente ilícitas, são conhecidas por parte de todas, não é preciso estar-vos a dar exemplo. Isto quer ao nível individual, quer ao nível até do próprio das próprias instituições. Portanto, nós somos confrontados hoje em dia na nossa sociedade, com múltiplas, digamos, exposições, quer de pessoas, quer de organizações, a não conformidades no âmbito da proteção de dados. Podemos ser até uma pessoa individual. A nossa sociedade é de tal forma paradoxal. Por exemplo, um dos problemas que eu tenho hoje em dia, nos pontos de atendimento, aliás, uma das primeiras coisas que eu faço hoje em dia, quando começo a trabalhar por uma organização, é rever os pontos de atendimento e colocar sinalética de proibição de gravação de sons e de imagens nos pontos de atendimento. O que é que acontece? A nossa sociedade tornou-se paradoxal. Todos nós andamos com sistemas de gravação e de imagens, esquecemos que há uma regra. Ou seja, tiramos fotografias à torta de direito. As pessoas esqueceram-se que há uma regra no Código Penal que criminaliza a prática de fotografias sem o consentimento. E normalizou-se esta prática de tirar fotografias em qualquer contexto. Não é apenas aos nossos utentes. Quando eu tenho situações múltiplas. Tenho situações de utentes que tiram fotografias a outros utentes, em contexto de atendimento. Tenho situações de utentes que tiram fotografias a trabalhadores. Por exemplo, quando estão exaltados ou querem reclamar. Isto é muito frequente. Estão a ser objeto de um processo de atendimento. Não estão a gostar. Ou querem reclamar, começam a gravar aquele processo, ou até tenho situações também de trabalhadores que fazem gravação, tiram selfies no posto de trabalho. Como é que um exemplo, vocês já pensaram, no outro dia fui confrontado com uma situação em que se eu quisesse inventar aquela situação, não consigo. Como é que uma selfie pode levar a um despedimento com justa causa de uma trabalhadora? Pensaram nisto? Eu sou encarregado de proteção de dados de um grande grupo que, entre outros serviços, faz higienização de material médico, cirúrgico e hospitalar. Uma trabalhadora que tinha sido acabada de contratar tirou uma selfie em contexto de trabalho e divulgou no Facebook. Até aquela mensagem faria chorar amigas. Passar 3 anos sem ter trabalho, fui finalmente, hoje é o meu primeiro dia. Fui contratada, ela estava com os KP, com todos os equipamentos individuais de trabalho perfeita, tinha ido ao cabeleireiro, estava impressionante. Coloca, e tira uma selfie, depois por trás viam-se os dossiês com as caixas dos nomes das pessoas que tinham, e com a identificação. E estar a explicar àquela pessoa que aquela selfie, primeiro tive que falar com ela para ela tirar aquilo do Facebook dela, porque nós não tínhamos poder para retirar aquela gravação. Portanto, e explicar-lhe que ela tinha acabado de cometer um ilícito com relevância disciplinar grave. Ela não estava a perceber, nem percebeu logo a seguir quando foi suspensa. Ou seja, ela teve num dia no posto de trabalho, teve meio dia, pronto.
Não houve formação prévia em proteção de dados.
É, sim, mas o problema que se coloca é... Há um princípio fundamental, o problema da responsabilização individual dos trabalhadores tem a ver com isso. Há um princípio fundamental que é o da que nós todos eu aprendi logo na primeira lição de Direito Romano, em Coimbra. Ignorância legis non excusat. Nós não podemos dizer ao senhor doutor juiz, à senhora diretora de recursos humanos, ao senhor polícia, ai, desculpa, eu não sabia que estava a praticar um ato ilícito. Isto é dramático. Atenção. Tem a ver com aquilo que eu vos referi inicialmente, quando as pessoas não têm consciência da ilicitude. É dramático. Porque, reparem, eu no âmbito das minhas funções e no âmbito até da detecção e repressão de atos ilícitos, eu estou habituado a tratar com muitas pessoas que atuam com dolo, estão conscientes do ato ilícito. Em relação a essas pessoas, o problema, não há grandes problemas. É mais do mesmo. O problema é quando nós estamos a falar com alguém que não tem consciência do ato ilícito e acha que praticou, um interesse público. Neste caso, da selfie, não há interesse público. Mas vou-vos dar um exemplo. No outro dia recebi um telefonema de um diretor da Proteção Civil que me disse assim: "Ah, doutor Manuel Melo, nós estamos gravemente preocupados com a situação dos focos florestais no nosso município e temos problemas graves de limpeza dos terrenos. Nós não conseguimos identificar os proprietários dos terrenos para os intimar para a limpeza. Depois, quando fazemos nós a limpeza, não os conseguimos intimar para pagarem as despesas da limpeza. E não os conseguimos aplicar as multas." Eu tive uma ideia brilhante, dizia-me o senhor diretor da Proteção Civil. "Ah, o meu colega aqui da Câmara, aqui mesmo aqui do outro lado do gabinete, ele tem as bases de dados para a cobrança do IMI." Vocês sabem que em Portugal as bases de dados mais atualizadas sempre, há duas. É a dos impostos e a dos óbitos. Mas por esta ordem, atenção. Portanto, se nós pudéssemos... E ele diz-me, então eu vou utilizar a base de dados dos impostos para enviar comunicações para a limpeza dos terrenos ou aplicação de multas e contraordenações, né? E eu disse, senhor diretor da Proteção Civil, mas isso é desvio de finalidade. E esse desvio de finalidade foi criminalizado. E o senhor vira-se para mim e diz-me assim: "Doutor Manuel Melo, eu vou fazer queixa ao senhor presidente da Câmara que o senhor não me está-me a impedir de prosseguir com as missões de interesse público. Como é que é possível que eu não possa utilizar esta base de dados para proteger os terrenos do município dos incêndios florestais?" E eu dizia, tenho que encontrar outra solução para chegar a esses dados. Não podemos utilizar a base de dados dos impostos. Mas ele não compreendeu. E a seguir eu tinha uma chamada do presidente da Câmara a implicar comigo, a dizer, como é que é possível que o nosso encarregado da proteção de dados esteja a colocar estes obstáculos a esta ideia fantástica do nosso senhor diretor da Proteção Civil? E eu tive que lhe voltar a insistir com a mesma questão. Portanto, não é fácil passar por estes temas. Ultimamente, o tema tem acelerado e abrange questões, como, por exemplo, as questões da contratação pública, a questão do município de Lisboa veio também trazer aqui o tema para a ordem do dia, questões designadas até por incumprimento de designações funcionais. O caso do município de Setúbal foi multado por não ter designado o encarregado da proteção de dados. O INE teve a maior contraordenação de sempre, por causa da questão das transferências nacionais de dados, etc, etc. Ou seja, portanto, basicamente o tema está na ordem do dia. Que desafios é que nós enfrentamos? Enfrentamos, primeiro, uma questão de transformação digital. A nossa sociedade tem cada vez mais desmaterialização de processos e digitalização de atividades. E nós somos confrontados cada vez mais com exigências de tratamento de dados pessoais. Cada vez mais somos confrontados com um maior volume de dados e cada vez mais com dados de forma digital. Obviamente, isso cria problemas em todas as frentes. Não é apenas no âmbito da proteção de dados, sobretudo até na parte da segurança da informação. Porque há muitos dados que são processados que até nem são dados pessoais. A missão da segurança da informação é muito maior e é mais ampla do que a da proteção de dados. Para além da questão da digitalização, nós temos um problema também grave na nossa sociedade. Para acompanhar, no fundo, a transformação digital, nós somos confrontados com um fenómeno de hiperregulação. Ou seja, temos uma hiperdigitalização, ou hiperinformatização, como pretendo, e temos a seguir também uma hiperregulação. Reparem, quer em termos de regimes jurídicos gerais, quer em termos de regimes jurídicos especiais. Nós, em matéria de proteção de dados, nos últimos tempos, praticamente desde 2018, tivemos o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. A revisão da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos traz normas específicas relacionadas com o acesso aos documentos administrativos nominativos. Tivemos a Lei da Segurança Privada, também traz regras específicas ao nível de utilização de determinados sistemas, como, por exemplo, os sistemas de videovigilância. Temos o regime jurídico da segurança de informação, que vem definir normas sobre a obrigatoriedade de implementação de medidas de segurança da informação. Atenção, estamos a falar de obrigações, não estamos a falar de boas práticas. Tivemos a nova, em 2019, temos a nova lei de execução do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Reparem que a nossa anterior lei de proteção de dados praticamente já tinha 20 anos de idade. Temos o regime jurídico da segurança do ciberespaço. Temos dois novos regimes jurídicos que também têm regras muito específicas nesta matéria. A proteção de denunciantes e os canais de denúncia, no fundo a comunicação de atos ilícitos praticados dentro das organizações em vários âmbitos, mas em que a proteção de dados e a segurança de informação têm também uma relevância autónoma, e a questão agora também do regime geral da prevenção da corrupção, que vem colocar também questões e desafios adicionais no âmbito da proteção de dados e da segurança de informação. Para além disto, nós temos cada vez mais regimes jurídicos especiais que trazem regras específicas em determinadas matérias nestes domínios. Por exemplo, a questão das transferências de competências municipais, o regime do teletrabalho, os financiamentos do PRR, as regras de procedimentos concursais, arquivística local, os concursos para os fundos de investimento do PT 2030. Há muitas áreas de regulação que não especificavam procedimentos obrigatórios de proteção de dados, segurança de informação ou cibersegurança, e agora especificam. Um exemplo, comparem a regulação dos projetos de investimento no âmbito do Portugal 2020 com agora o do Portugal 2030, e a nova regulação já vem trazer procedimentos obrigatórios nesta matéria. Portanto, o que é que acontece? Nós somos confrontados, numa sociedade de hiperdigitalização, com um processo de hiperregulação. Temos tipos de normas, temos normas da União Europeia, legislação geral nacional, legislação especial nacional, normas administrativas das autoridades de controle, designadamente a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a CADA, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, o Centro Nacional de Cibersegurança, etc, etc. E temos, finalmente, obviamente, que contar cada vez mais com as normas internas das organizações. As organizações estão cada vez mais a regular, através de políticas ou de regulamentos internos, uma série de práticas neste âmbito. Portanto, nós temos aqui uma regulação extensiva. Qual é a questão que isto coloca? É que, existindo a regulação, existem obrigações de cumprimento normativo. E existem necessariamente também questões de aplicação de sanções ou de apuramento de responsabilidades Daí a importância da questão da responsabilização individual e da responsabilização institucional. Em termos de aplicação das sanções, eu vou ser muito rápido sobre esta matéria. De acordo com um estudo de 2023, Portugal está neste momento na 13ª posição em termos de montantes contraordenacionais. Claro, não, muito abaixo da Irlanda, porque na Irlanda estão lá domicilizados todos os grandes operadores de e-commerce, no fundo de operadores digitais. De qualquer forma, já é significativo. Os setores que lideram a aplicação de contraordenações são a área da indústria e do comércio, a área dos mídia, das telecomunicações e do broadcasting, associações privadas e indivíduos, mas depois, em quarto lugar, aparece o setor público e o setor da educação. Em termos, já há vários tipos de sanções aplicáveis em Portugal no âmbito das contraordenações. O tipo de atos ilícitos mais praticados em Portugal tem a ver com a violação dos princípios gerais da proteção de dados, falta de fundamentação para o tratamento de dados, falta de cumprimento das obrigações legais de informação, falta de implementação de procedimentos para responder ao exercício dos direitos das pessoas e falta de medidas técnicas e organizativas de segurança. Em termos, basicamente, de um ponto de vista da regulação, em relação a todos estes regimes jurídicos, apesar das molduras sancionatórias e em termos de responsabilização variarem de regime para regime, por exemplo, o regime das sanções em matéria de proteção de dados é diferente em termos de molduras do regime da proteção de denunciantes ou do regime da cibersegurança. Por exemplo, o incumprimento da sanção, a sanção mais grave em matéria de cibersegurança em caráter de controle nacional tem um montante máximo de 50 mil euros. No caso, o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados pode ir até 20 milhões de euros ou 4% do negócio, do volume de negócios a nível mundial, se for uma empresa. De qualquer forma, há aqui um dado importante que devem todos os dirigentes ou, de alguma forma, todas as pessoas que dentro das organizações têm responsabilidades por integrarem equipas de trabalho nesta matéria, é importante terem consciência do seguinte. Todos estes novos regimes jurídicos, independentemente das molduras penais, têm 5 tipos possíveis de responsabilização. Responsabilização de caráter criminal, quando um ato ilícito é suscetível de aplicação de sanção tipificada como crime. Atos suscetíveis de aplicação de sanções administrativas ou contraordenacionais. Atos suscetíveis de apuramento de responsabilidade civil nos termos do Código Civil. Atos suscetíveis de apuramento de responsabilidade disciplinar, seja nos termos do Código do Trabalho, da Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas ou de regulamentos internos. E, finalmente, aquilo que nós chamamos a responsabilidade social ou reputacional das organizações. O que é que nos acontece quando vamos parar às primeiras páginas dos jornais ou aos ecrãs da televisão. Curiosamente, vou partilhar convosco uma perplexidade que eu tive recentemente com o Regime Geral da Prevenção da Corrupção. O Regime Geral da Prevenção da Corrupção tem lá uma norma que obriga as organizações a ministrar informação sobre as sanções aplicáveis em matéria de prevenção da corrupção e de infrações conexas. Ou seja, o formador, eu fiquei perplexo, porque todos estes regimes já obrigam a ministrar formação aos trabalhadores. O regime da proteção de dados, o regime da segurança de informação, o regime da cibersegurança têm regras específicas que dizem que as organizações estão obrigadas a ministrar formação aos trabalhadores e a capacitar os trabalhadores sobre os procedimentos aplicáveis na organização. O primeiro regime que eu encontrei na minha vida, enquanto jurista, que diz expressamente que as organizações estão obrigadas a ministrar formação sobre as sanções aplicáveis aos trabalhadores no âmbito da prática de atos ilícitos, foi o Regime Geral da Prevenção da Corrupção. Eu fiquei particularmente perplexo por causa daquela questão do ignorância legis non excusat, ou seja, como é que é possível nós termos que vir e explicar que a prática de atos de prevenção da corrupção em frações conexas são atos ilícitos suscetíveis de apuramento de responsabilidade. Mas a verdade é isto, e é esta questão central. Qual é o drama que nós encontramos? Tal como eu vos referi, todos estes regimes jurídicos que eu vos citei e não os desenvolvi, todos eles têm em comum, primeiro, vêm considerar ilícitas práticas que anteriormente eram consideradas lícitas. Ou vêm agravar as sanções, quando, por exemplo, uma prática já era ilícita, mas deixa de ser de mera relevância contra a ordem nacional para passar a ter uma relevância de caráter criminal. E até mesmo a própria moldura penal. Uma coisa é, por exemplo, na anterior lei, reparem, os montantes das coimas na lei, na anterior lei de proteção de dados, a lei 6898, tinha ainda escudos. Praticam contra a ordenação possível com a coima mínima de 100 mil escudos e máxima de 1 milhão de escudos. Estamos a falar qualquer coisa, no máximo, eu não conheço nenhuma coima que tenha sido aplicada por este máximo, mesmo assim. Quando comparamos estes montantes contra ordem nacionais com os montantes do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, em que estamos a falar de 20 milhões de euros, ou 4% do volume de negócios de uma entidade a nível mundial, que pode ser significativamente superior. Aliás, as Amazons, os Facebooks e os Googles que o digam. Por isso é que a Irlanda, neste momento, tem aqueles montantes brutais de contraordenações aplicáveis. De qualquer forma, portanto, um dos problemas que as organizações vão enfrentar nos próximos anos e os cargos dirigentes têm a ver exatamente com esta questão. Que é, isto é uma pergunta que eu vos lanço, como é que nós, enquanto organização, vamos capacitar os nossos trabalhadores ou sensibilizar os nossos trabalhadores para esta problemática, apesar de sabermos que ignorância legis non excusa. E isto ainda é mais dramático por causa de uma questão concreta. Porquê é que acham que os encarregados de proteção de dados ou os responsáveis de segurança estão a fazer o quê? O que é que vocês acham quando sou contratado por uma organização, o que é que acham que eu faço? Qual é a minha função? A minha função, em primeiro lugar, é blindar a responsabilidade institucional. Certo? Ou seja, garantir que estão implementados todos os procedimentos dentro da organização para uma conformidade total dentro da organização. E, em segundo lugar, por esta ordem, blindar a responsabilidade dos cargos dirigentes, que são aqueles que têm a responsabilidade pessoal por eventuais não conformidades que possam existir dentro da organização. Os representantes legais das organizações, designadamente os gerentes nas entidades privadas, ou administradores, ou presidentes, ou dependendo do órgão em si, têm responsabilidade, ou podem ter responsabilidade, e designadamente, por exemplo, agora, no âmbito do regime geral da prevenção da corrupção, têm responsabilidade solidária. Ou seja, portanto, uma das questões que se coloca é blindagem da responsabilidade individual dos cargos dirigentes. Obviamente, para se fazer esta blindagem, como é que eu atuo? Eu atuo criando procedimentos e normas internas para cumprimento por parte dos trabalhadores. Há dados. Estes regimes jurídicos têm normas que se aplicam diretamente aos trabalhadores, sem ser necessário a criação de instruções internas. Obviamente, aquilo que tem característica criminal, o desvio de ilicitude, desvios de finalidade, acessos indevidos. Por exemplo, não, eu tenho neste momento problemas gravíssimos com o acesso indevido. O que é o acesso indevido? Há dois tipos de acesso indevido. O acesso indevido absoluto, designadamente quando externos da organização acedem a dados para os quais não têm credenciais de acesso. Mas há outro mais problemático, que é o acesso indevido relativo. Quando pessoas da nossa própria organização acedem a dados em abuso de exercício de funções ou para os quais não tinham credenciais de acesso. São duas questões diferentes. Quando não têm credenciais de acesso ou quando até têm credenciais, mas abusam desse tipo de situações. Vou-vos dar um exemplo. Vou falar da lista VIP da Autoridade Tributária e Aduaneira, certo? Aqui há uns anos. Isso era um exemplo. Ou seja, quando temos alguns funcionários da organização que utilizam as suas próprias credenciais legitimamente atribuídas para o exercício das funções, mas para outras finalidades completamente diferentes, portanto, temos uma situação de acesso indevido. O acesso indevido foi criminalizado na nova lei de proteção de dados. Bem, mas pergunto eu, também porque é que será? Haverá coincidências? Anteriormente não estava criminalizado. Portanto, uma das questões que eu vos... Há normas, há comportamentos ilícitos que já resultam diretamente da lei. Mas há outras normas que as, organizações vão ter que implementar porque não resultam... Criam obrigações para as organizações, mas não criam obrigações diretamente para os trabalhadores. Eu vou-vos dar um exemplo. Aqui em honra do nosso encarregado da proteção de dados, mas também do nosso responsável de segurança e cibersegurança. O Parlamento tem, neste momento, obrigações de notificação de incidentes de violação de dados nos termos do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. Podemos ter que notificar à Comissão Nacional de Proteção de Dados a ocorrência de um incidente de violação de dados no espaço de 72 horas. No âmbito do regime jurídico da segurança do ciberespaço, nós temos até 2 horas para notificar o Centro Nacional de Cibersegurança se tivermos um incidente de segurança de informação que possa causar um impacto relevante ou substancial. Ou seja, isto é são obrigações da entidade. Mas os trabalhadores, não, a lei não cria obrigações para os trabalhadores. Vocês sabem qual é o drama que eu tenho em muitas organizações? Aliás, eu vivo quase diariamente enquanto encarregado de proteção de dados. Os incidentes ocorrem e normalmente eu sou a última pessoa a saber. E às vezes só recorrem a mim passado 2 ou 3 meses quando o processo perderam o controle sobre o processo. E temos outras situações. Situações, por exemplo, será que é ético? Já me acontece com muita frequência. Eu ficava admirado quando estes primeiros casos me aconteciam. Por exemplo, tenho um caso para resolver que é mais ou menos deste género. Um trabalhador de uma organização tomou conhecimento, pronto, não interessa como, de que havia um grupo de outros trabalhadores que estavam, iam praticar um ato ilícito em matéria de segurança de informação. Basicamente era retirar uma base de dados da empresa para utilizar essa base de dados para outras finalidades. E a pergunta que se coloca, interessante, é, ele não esteve envolvido nisso, a única intervenção dele é que ele sabia dessa situação. Mas não comunicou nada dessa, não comunicou a ninguém. Nós viemos a descobrir depois que essa pessoa tinha conhecimento de que aquele ato ilícito iria ser realizado, mas não praticou diretamente, não era cúmplice, nada. Só sabia. E o problema que se coloca é, isto é um ato ilícito, só saber, não comunicar a ocorrência de um incidente que coloca em causa ativos da organização, que provoca que a organização viole as suas obrigações em matéria de notificação de incidentes. É um ato ilícito ou não é um ato ilícito? É interessante esta questão. O que é que acontece? Para evitar essas situações, aquilo que nós estamos a fazer, nós, encarregados de proteção de dados, segurança de informação ou cibersegurança, é criar normas internas por via de procedimentos, regulamentos, instruções internas, circulares, normativas, etc., etc., para garantir que as obrigações que a nossa organização está sujeita se repercutem nos trabalhadores de forma a que nos permitam garantir que os trabalhadores têm o mesmo nível de compromisso, de conformidade que é exigido à organização. Não estamos a pedir muito. Uma coisa é dizer assim aos trabalhadores, nós temos que atuar de acordo com as melhores práticas de segurança da informação que vêm na ISO 27001 ou com os melhores padrões de ética existentes no mercado. Pronto, isso são boas práticas. Outra coisa é dizer aos trabalhadores, por favor, trabalhem de acordo com as normas que nos evitem se nós sermos sancionados. Reparem, isto é... cumpram com os procedimentos para evitar que a nossa organização consiga garantir aquilo que nos é exigido. Portanto, é um desafio que se vai colocar nos próximos tempos. E, obviamente, como podem calcular, no fundo, há uma progressiva responsabilização. Ou seja, na medida em que as organizações avançam de graus de maturidade de conformidade baixa para elevados graus de conformidade, elevados compromissos de conformidade, isso significa que necessariamente têm que garantir uma melhoria da maturidade dos seus próprios trabalhadores nesta matéria. Esta questão das normas jurídicas vem criar desafios de conformidade e de responsabilização, mas vem criar também muitas funções reguladas. Ou seja, funções reguladas são funções que são definidas por lei e que têm que passar a existir obrigatoriamente dentro das organizações. Reparem algumas que já existem. Encarregado da proteção de dados, responsável da segurança de informação, da cibersegurança, a equipa do ponto de contacto permanente da segurança. Por exemplo, estas três funções resultam diretamente da lei. Em artigos específicos, no Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, no artigo 37º, diz quem são as entidades que estão obrigadas a ter um encarregado de proteção de dados. O regime jurídico da segurança do ciberespaço diz que tem que haver um responsável de segurança e tem que haver uma equipa, tem que haver um ponto de contacto permanente. Não diz que é uma equipa, pode ser só uma pessoa, mas tem que haver um ponto de contacto permanente de segurança. A LADA, Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, no artigo 9 diz que tem que haver um responsável pelo acesso à informação. O regime da proteção de denunciantes diz que tem que haver uma pessoa ou uma equipa responsável pelo tratamento de denúncias. O regime geral da prevenção da corrupção diz que tem que ter uma pessoa ao nível da administração ou com funções hierárquicas sem dependência hierárquica intermédia, tem que ser designado como responsável pelo cumprimento normativo. Temos dois regimes novos. Este ano entrou já em aplicação o novo Regulamento Europeu da Governação de Dados. Não estamos a falar da governação de dados pessoais, estamos a falar de governação de dados não pessoais. E está a entrar também já em aplicação a nova legislação da sustentabilidade corporativa, ambiental, etc. Portanto, vão aparecer duas novas funções reguladas, digamos assim, o responsável pela governação de dados e o responsável pela sustentabilidade corporativa. Estas funções não significam que tenham que ser designadas pessoas específicas ou só para exercer estas funções. Podem acumular funções desde que não haja, como é óbvio, conflito de interesses. Aliás, e muitas das organizações nem se podem, não têm, digamos, capacidade ou não têm recursos que lhes permitam designar pessoas para exercer de uma forma autónoma todas estas funções. Mas mais importante do que isso é exatamente terem a percepção de que dentro da organização são criadas ou são especificadas funções cujo exercício é obrigatório. E sendo obrigatório, cria responsabilidade, quer para a organização, quer para a pessoa. Um exemplo. Se o regime jurídico da segurança do ciberespaço diz que tem que haver um relatório anual de segurança, tem que haver um plano de segurança, mas diz que isto tem que ser assinado pelo responsável de segurança. Obviamente, uma coisa é a responsabilidade da organização, outra coisa é a responsabilidade da pessoa que assina aquele documento. A mesma coisa, por exemplo, que pode ser mais grave, a responsabilização... Ou pode ser mais leve. No caso, por exemplo, eu não gosto... Eu, por exemplo, tenho andado a alertar em todas as entidades em que eu estou a trabalhar enquanto responsável pela conformidade para a importância da pessoa que venha a ser designada como responsável pelo cumprimento normativo ter a noção clara de quais são as suas responsabilidades. Designar uma pessoa para responsável pelo cumprimento normativo sem ela ter noção de que passa a ter responsabilidade solidária pela execução do programa não é muito boa ideia. A não ser que queiram pregar uma rasteira a essa pessoa. Estou a compreender o que estou a dizer? Ou seja, portanto, este tema das funções reguladas é importante porque um dos desafios que vou ir a referir no final é exatamente a questão da necessidade da colaboração interorgânica e interfuncional. Então, quais são os desafios institucionais que nós temos para terminar esta sessão? De um ponto de vista, obviamente eu não vou aqui alargar-me ao nível da regulação e desenvolver estes temas da... Não vos vou querer maçar sobre os temas dos procedimentos específicos. Nós iremos ter sessões específicas sobre essa matéria. Mas, de um ponto de vista dos desafios, eu considero que há quatro desafios fundamentais. Primeiro, consciência. A organização, os cargos dirigentes e as pessoas, sobretudo, que têm funções, podem não ser dirigentes, mas têm funções de coordenação ou de articulação de equipas. Quando falo dirigentes, não falo apenas no sentido formal que tem na administração pública, mas pode ser até num sentido meramente operacional, caso, por exemplo, dos coordenadores de equipas ou de balcões de atendimento. Portanto, terem consciência da regulação aplicável e da importância de assumirem um compromisso de conformidade e, sobretudo, terem consciência do potencial de responsabilização institucional ou pessoal que está aqui envolvido, de forma a que possam ajudar, por um lado, os colegas que integram as equipas, mas, por outro lado, que possam agilizar também a aplicação destes procedimentos. Porque muitos dos... Eu sinto isso enquanto encarregado de proteção de dados. Há um antes e um depois, normalmente, entre a colaboração dos meus colegas, designadamente dos pontos focais, antes de terem consciência da responsabilização e depois de terem consciência da responsabilização. Eu trabalho com equipas muito diferentes, até mesmo em termos de instituições. Mas mesmo dentro das instituições da administração pública, eu tenho entidades que são mais colaborativas e outras menos colaborativas. Aliás, e dentro da mesma organização, eu trabalho numa lógica... Há um procedimento muito importante que já começaram aqui a executar também, que é o procedimento de registro das atividades de tratamento de dados, por exemplo. Eu, de acordo com a metodologia que desenvolvo o registro, tenho uma abordagem muito microprocessual. Vou ao pormenor, eu pretendo levantar todos os processos e microprocessos de cada unidade orgânica da organização em que eu sou encarregado da proteção de dados. E, portanto, e normalmente sigo uma metodologia de trabalho por unidade orgânica. E eu, nas unidades orgânicas, tenho unidades orgânicas que são muito colaborativas e outras que não me ligam por simplesmente nenhuma. Eu inicialmente, confesso, quando comecei este trabalho em 2018, eu fiquei muito perturbado com isso. Ficava muito perturbado. E perdi ao dobro do tempo. Projetos que demoravam um ano, demoravam 3 anos. Aliás, eu cheguei a perder contratos por não conseguir cumprir o prazo que me tinha sido dado. Tenho alguns casos até de penalização, para mim. Passava mal, eu tinha que fazer o registro das atividades de tratamento de dados, pedia às unidades orgânicas, eram identificados os dirigentes, nós mandávamos a matriz e depois eu não recebia resposta nenhuma ou as coisas vinham às pinguinhas. Até que eu percebi que tinha que mudar a metodologia. E mudei a metodologia quando comecei a responsabilizar as pessoas. E eu digo às pessoas o seguinte: olha, nós temos que fazer isto. A minha função é ajudar as unidades orgânicas a inventariar as atividades de tratamento de dados. Eu dou-vos as matrizes e ensino-vos toda esta terminologia, etc, etc. Mas é a vossa responsabilidade fazerem isto. E, a partir do dia tal, o registro das atividades que estão autorizadas a existirem dentro da organização e que estão avaliadas e em que eu ponho a minha cabeça é este. Se houver alguma coisa que não esteja aqui, vou atrás da pessoa que é responsável por isso. Eu tenho esse problema, por exemplo, atualmente, João, na parte da segurança, que é o seguinte, nós temos que ter o relatório de segurança e temos que ter o plano de segurança. Um dos dramas que eu tenho é haver muitas unidades orgânicas que implementam sistemas. Podem ser até, cria um novo website ou uma nova page. Agora está na moda fazer micro websites para qualquer coisa. Implementam uma unidade orgânica, uma qualquer unidade orgânica, criam um novo website, criam uma nova rede social, compram uns computadores portáteis até para os vereadores, ou compram telemóveis, por exemplo, para os vereadores. No outro dia tive um ataque de man on the middle, nós estamos a ter muitos ataques, só para vocês verem isto. Os ataques de man on the middle é quando alguém entra na nossa organização, seja nos portáteis, seja nos telemóveis, e fica ali latente a ver como é que nós nos comportamos, à espera de uma oportunidade. Nós estamos a ter muitos ataques, por exemplo, com pedidos de alteração do IBAN. No outro dia, ligam-me já tarde a dizer assim, Manuel Melo, temos aqui um problema. A nossa diretora financeira ia para fazer uma transferência bancária e ligou ao administrador que lhe tinha... a história é muito... A diretora financeira recebe um e-mail do administrador-geral a dizer assim, amanhã tem que ser paga esta fatura porque este fornecedor é um fornecedor muito importante da nossa organização e quero isto pago amanhã. Bem, a diretora financeira recebe aquele e-mail, vê o histórico de comunicações entre o administrador e o fornecedor, quase 20 páginas de correios trocados, fora, vai para aqui, vai para ali, vai... Pronto. Bem, tudo perfeito. Só que houve ali um pequenino problema. É que não havia saldo suficiente para pagar aquilo. E ela liga ao administrador e diz, senhor administrador, olha, eu peço imensa desculpa, mas não vou poder... desculpe, não vou conseguir fazer a transação. Como é que quer que eu faça? Mas eu não lhe enviei e-mail nenhum. Ou seja, outro exemplo. Num telemóvel de um vereador, nós temos já mecanismos de dupla autenticação em que muitas das vezes já autenticamos as transações através do telemóvel. A coisa não passou porque a delegação de competências tinha terminado entretanto. Mas só por causa disso. Recentemente, num município, pagaram 600 mil euros numa situação desse género. Qual é o drama que eu tenho? Como é que podem crer que o responsável de segurança ou o encarregado da proteção de dados garanta a segurança ou o perímetro da segurança da informação se depois os meus colegas da unidade orgânica não comunicam o que é que estão a fazer? Reparem, isto não vai contra a delegação, não vai contra a descentralização e a autonomia da decisória. É que nós, assim, desta forma, nós não conseguimos avaliar os procedimentos nem controlar se os procedimentos estão a ser executados de acordo com as regras ou não. Como é que eu posso verificar se um determinado website está a cumprir com as normas da proteção de dados ou da cibersegurança se eu não sei que ele existe? Como é que eu posso reportá-lo ao Centro Nacional? Eu estou obrigado a reportá-lo ao Centro Nacional de Cibersegurança todos os anos até ao dia 31 de janeiro. Como é que eu posso reportar se eu não sei que ele existe? Ou seja, portanto, esta questão aqui da consciência é muito importante. Depois, o segundo desafio, curiosamente, bem, dito isto, numa instituição como a Assembleia, até poderia ser até entendido como uma heresia, que é garantirmos uma maturidade mínima. Quando falo maturidade mínima, estou a falar aqui no compromisso de cumprirmos com aquilo que, pelo menos, estamos obrigados. Ou seja, se todos estes regimes jurídicos nos estabelecem um conjunto de obrigações enquanto organização e enquanto trabalhadores da organização, então toda a organização e colaboradores têm que estar alinhados, pelo menos, com esse mínimo. Mesmo que, às vezes, tenhamos que ser criativos. Eu lido com muitos tipos de agentes decisores. Há três tipos, eu normalmente, como sou académico, também classifico os agentes decisores, ou seja, os representantes legais ou a quem eu reporto hierarquicamente. O encarregado de proteção de dados reporta hierarquicamente ao representante legal da organização. Em matéria de maturidade das organizações, há três cenários que eu enfrento diariamente. O primeiro é o da maturidade mínima, que é a situação em que nós temos que cumprir com aquilo que estamos obrigados. Mesmo que sejamos criativos. Por exemplo, há determinadas obrigações ou procedimentos que dependem do número de trabalhadores. Até 50 trabalhadores, entre 50 e 249, acima de 250. Não sei se já te contei esta. Oh, Francisco, no outro dia cheguei ao pé de um administrador de uma organização e disse: "Ah, senhor administrador, nós temos 256 trabalhadores, um registro, nos termos do artigo 30 do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, nós estamos obrigados a ter um registro das atividades de tratamento de dados exaustivo." E ele vira-se para mim e diz-me assim: "Ah, muito bem, vamos passar 7 para outsourcing e assim já não precisamos de fazer esse procedimento." Mas pronto, a lei permite-o fazer.
Nós, a nossa criatividade não vai tão longe.
Não, não, não consegues, não tens margem para isso, não é? Ou seja, conformidade mínima, fazer aquilo que estamos obrigados pela lei. Há outros dois cenários. Conformidade máxima, que é raro encontrar, quando eu faço muitas auditorias e avaliações da conformidade. E, normalmente, apresento no final o relatório de avaliação. Eu chamo o administrador... Ah, portanto, o cenário mínimo, o cenário máximo, também tem a versão do administrador. O administrador mínimo e o administrador máximo. No outro dia... Aliás, o administrador máximo eu também o designo como administrador bebé. Sem sentido pejorativo, porque isso resultou-me de uma interação, nunca mais me esqueci. Fiz uma avaliação de impacto a uma determinada organização. Depois cheguei ao senhor administrador com o meu caderno e disse ao senhor administrador: "Passado 2 meses de avaliação da situação, encontrei estas não conformidades na organização e temos que implementar esta lista de procedimentos." Vocês acreditam? O senhor administrador virou-se para mim e diz-me assim: "Manuel Bravo, não acredito. Não acredito nisso que você está a dizer. Estou a olhar para essa lista, eu conheço a minha organização e considero que existem muito mais inconformidades do que essa que você identificou. Vamos prolongar o trabalho mais 2 meses, porque eu gosto de dormir como um bebé." Mais me esqueci, isto é verdade. Ou seja, há administradores que sentem bem aquele nível mínimo. Ou seja, temos que cumprir, vamos cumprir, só fazemos aquilo que estamos obrigados. Mas há outros que não, são mais raros. Dizem: "Não, vamos montar aquilo que estamos obrigados, mais aquilo que são as boas práticas." Falta aqui um terceiro cenário. Sabem qual é o terceiro administrador? O cenário de conformidade. Ah, então. Bom, temos o mínimo, temos o máximo. Temos o administrador toureiro, que é aquele que gosta de dar o peito ao desafio da não conformidade das autoridades reguladoras. Quando eu chego ao pé do senhor administrador e digo assim: "No exercício das minhas funções, nos termos da linha B do artigo, do número 1, do artigo 39, uma das funções do encarregado de proteção de dados é avaliar a conformidade das operações." Já me acontece com muita frequência. Chego ao pé do senhor administrador e digo: "Senhor administrador, nós temos aqui uma situação de não conformidade." Ah, depois posso-me dizer, posso ir daquele grau: "Olha, isso pode dar origem aqui a alguma questão reputacional. Ou pode dar origem a problemas de responsabilidade disciplinar, ou civil, ou administrativo, ou até criminal." E eu, às vezes, no outro dia, eu último... Oh, Francisco, eu tenho confiança contigo. A última vez que me fiz, o senhor administrador, assim, numa lógica de proximidade, dá-me assim um toque assim: "Ah, doutor Manuel Melo, não se preocupe com isso. Estamos cá para enfrentar as consequências." seja, há que honrar este tipo de situações. A pior coisa que me pode acontecer é quando eu, quando um administrador ou um representante legal ou um trabalhador ou um cargo dirigente é confrontado com uma situação de não conformidade e é responsabilizado e não tinha consciência disso. É muito pior do que quando alguém... Eu gosto das pessoas que me batem assim. Ah, doutor Manuel Melo, muito bem. Disse-me o que era para fazer, mas eu não decido não fazer assim. Pronto. O problema é quando nós temos situações em que o administrador ou os cargos dirigentes não fazem ideia. Aí sim, aí temos um problema. Responsabilização. Portanto, terceiro desafio é a responsabilização. Em matéria de responsabilidade institucional e em matéria de responsabilidade regulatória, nós temos que identificar claramente, tem que ficar claramente percepcionado pela organização os quatro graus de responsabilidade. Quem é que pode ser responsabilizado? Primeiro, a responsabilidade da entidade em si, enquanto pessoa coletiva. Segundo, a responsabilidade dos cargos dirigentes, aqui, dirigentes no sentido de pessoas que têm responsabilidade legal, porque são gerentes ou porque de alguma forma representam legalmente e que, têm, e que são a primeira linha da responsabilização por prática de atos criminais ou atos de responsabilidade civil ou até de responsabilidade administrativa, se houver apuramento para esse efeito no âmbito da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. A responsabilidade dos trabalhadores. E depois responsabilidade dos próprios fornecedores. Ou seja, no fundo, aquilo que temos que criar dentro das organizações é uma cadeia de responsabilização. E vocês percebem agora o grande desafio para as pessoas dirigentes ou as pessoas que têm coordenação de equipa, criarmos uma cadeia de compromisso de conformidade. A partir do momento em que essa cadeia está criada e existe uma consciencialização, as pessoas tornam-se responsáveis pelos seus atos. Independentemente depois da tal decisão, se é mínimo, se é um administrador mínimo, máximo, ou uma decisão consciente de não conformidade. Finalmente, o último desafio é um desafio de colaboração e execução orgânica. Ou seja, como é óbvio, reparem, existe uma figura que é o encarregado da proteção de dados. Existe uma outra função que é o responsável de segurança ou de cibersegurança. Vocês acham, eu tenho alguma hipótese de garantir a proteção de dados se os meus colegas não trabalharem comigo? Eu sou especializado numa determinada área de trabalho. Conheço tudo o que é preciso fazer, tenho os meus modelos ou procedimentos, etc. Mas como é que eu posso garantir a proteção de dados se os meus colegas não interagirem funcionalmente comigo? É impossível. Ou seja, o grande desafio nesta matéria é exatamente, primeiro, quer para efeitos de diagnóstico de conformidade. Qualquer um de vocês tem, portanto, todos nós temos funções autónomas e diferentes uns dos outros, mas, obviamente, todos vocês têm que fazer uma avaliação ou diagnóstico da conformidade das situações em que têm a responsabilidade regulatória e precisam da ajuda ou precisam de colaboração interorgânica de qualquer uma daquelas funções reguladas que eu vos falei, não é apenas do EPD. Ao nível da implementação de medidas técnicas e organizativas, como é que eu posso implementar? Já vamos falar daqueles que são aqueles que eu considero os dois procedimentos fundamentais de proteção de dados em qualquer organização. E que são os pilares. Se não existirem esses dois pilares, a proteção de dados é inexistente. Então, como é que nós podemos implementar medidas técnicas e organizativas numa organização de uma forma capilar, se não houver colaboração orgânica? Terceira questão, a própria capacitação das pessoas. Ou seja, isto exige um esforço mútuo de equipas de trabalho para uma capacitação progressiva. E, finalmente, ao nível do exercício funcional integrado, o exercício das funções encarregadas da proteção de dados tem que ser integrado necessariamente com o das equipas de recursos humanos, ou com as das equipas de segurança, ou com as equipas ou qualquer outra, com a equipa de contratação, ou com qualquer área em que haja tratamento de dados necessariamente. Portanto, isso vai ser mais notório agora, cada vez mais, com a digitalização e a transformação digital das organizações. Eu ainda sou confrontado com muitas organizações que temos muitos processos materializados. Mas no futuro, quase todos os processos vão estar desmaterializados. Tudo o que era recolha de tratamento de dados em papel vai estar tudo em suporte informático. E ainda vai ser durante a nossa geração. Portanto, isso vai levantar problemas significativos ao nível da necessidade de articulação funcional. Quais são os procedimentos críticos? Portanto, 4 desafios, resumindo. Consciência, maturidade mínima, responsabilização e, em quarto lugar, colaboração interorgânica. Quais são os procedimentos críticos de proteção de dados e de segurança da informação numa organização, ou até num sentido mais amplo, já pensando numa lógica de conformidade holística ou conformidade integrada? Primeiro, especificamente, só focando agora sobre proteção de dados, não avançando para o regime da segurança da informação, porque esta não é uma formação só sobre segurança da informação ou cibersegurança. Primeiro, saberem que todas as pessoas na organização saber claramente o que é, o que faz, como contactar e para que é que serve o encarregado da proteção de dados. Até porque isto é uma obrigação legal. Nós temos que nos termos, para efeitos de cumprimento das obrigações de transparência e de informação, o artigo 12º, 13º e 14º, nós temos que publicar os contactos de encarregado de proteção de dados. E às vezes, até é paradoxal, temos o contacto de encarregado de proteção de dados no site, mas depois internamente ninguém sabe da existência ou para que é que serve. Depois temos o procedimento de registro das atividades de tratamento de dados. Como é que nós podemos garantir a conformidade das atividades de tratamento de dados, se nós não sabemos que atividades é que existem? Nós estamos obrigados a ter um registro das atividades de tratamento de dados, mas a mim não me preocupa muito a obrigação de ter um registro das atividades. Aquilo que me preocupa-me é, eu, se não tiver um registro das atividades de tratamento de dados, eu não consigo garantir a conformidade dessas atividades de tratamento de dados. E aqui a intervenção das unidades orgânicas é fundamental, até porque são as unidades orgânicas, e são todos vocês, nas vossas áreas específicas de knowledge, de conhecimento, vocês são os mestres, vocês são as pessoas que conhecem melhor a vossa realidade da vossa unidade. E, portanto, sabem perfeitamente o que é necessário proteger e quais são os microprocessos existentes dentro dessa área. Depois temos um procedimento fundamental, aliás, eu considero estes dois os pilares. Resposta a exercício de direitos, ou seja, pelo menos as pessoas que têm responsabilidades de relação com terceiros saberem o que é que hão de fazer se forem confrontados com alguém que quer exercer um direito nesta matéria. Mas também sempre numa lógica de não falarem demais. Conhece aquela regra de não abras muito a boca porque... Ou seja, se forem confrontados... Eu já estou a ver aqui a nossa colega, um dia deste, a nossa colega de direção de recursos humanos, todos vocês são titulares de direitos. Eu sei que todos vocês sabem, a Assembleia, a República processa os vossos dados, de várias formas. Por exemplo, olha aqui uma forma de tratamento de dados ali no cartão ali. Ah, e com um tratamento de dados sensível, fotografia do colaborador. Dados sensível. Estou a ver que o nosso colega sabe que tem direito, um direito que é o direito de não sujeição a decisões administrativas automatizadas. Já estou a ver aqui o nosso colega chegar aqui à Direção de Recursos Humanos. Olha, eu sei da proteção de dados e sei que tenho direito a não sujeição a decisões administrativas automatizadas. Já estou a ver a colega dos Recursos Humanos a começar a revirar os olhos. Mas o que é que é isto? Sabe o que é que acontece? Bem, se não virarem para ti e disserem, olha, você vai se dar daqui embora, porque senão eu abro um processo disciplinar, eu chamo a polícia, mas vai com sorte.
Esse não será o pior cenário. O pior cenário é dizer a ti, olha, espera só um bocadinho que eu vou falar ali com a diretora sobre o que é isso. Depois rezas para que a diretora esteja com o telemóvel ligado, porque se não tiver, provavelmente ainda vais ouvir uma conversa ali. Desculpa, a senhora diretora não está disponível, volte cá amanhã, por favor. Ou seja, no outro dia eu recebi um telefonema de uma escola, da secretaria de uma escola, a dizer assim: ah, doutor Manuel Melo, precisamos da sua ajuda. Temos aqui um encarregado da educação que já está muito exaltado, a dar murros na mesa, porque não conseguiu. Ele chegou aqui e queria ter acesso a. Era um acesso a um processo. E chegou e tinha estado 5 horas na fila para ser atendido. E depois chegou aqui e não gostou da resposta que a gente lhe deu e começou a gritar: como é que é possível que você não me conheça?
Os direitos que eu tenho. Escola, eu tenho o direito de exercer e a senhora não conhece a forma como é que eu posso exercer o direito. E o senhor exaltou-se. Claro, depois está 5 horas à espera para ser atendido e desejar querer exercer o direito e dizer que não pode exercer o direito. Portanto, percebem porque é que não é preciso saber a nossa colega dos recursos humanos no dia em que o nosso colega quiser exercer um direito específico, ela não tem que saber. Aliás, até é bom que não abra muita boca. No outro dia tive um problema. Eu sou encarregado de proteção de dados de uma entidade de setor financeiro. Há uma senhora que vem invocar que houve um erro de caixa de 80 mil euros, em que ela diz que depositou 80 mil euros, mas só lhe deram um papel de 8 mil euros. E ela entregou e depois vem pedir acesso às imagens de videovigilância. Foi ao balcão e disse: eu quero ter acesso às imagens de videovigilância para provar esta situação. No balcão disseram-lhe que as imagens estavam guardadas durante 60 dias. É assim, os sistemas de videovigilância só podem gravar no mínimo e no máximo por 30 dias. Vocês querem saber, quando eu tive que explicar à senhora que nós já não tínhamos acesso às imagens do sistema de videovigilância, sabe o que é que a senhora me disse? Para além de ter dito, então, mas como é que o seu colega me disse que estava gravado durante 60 dias? Vocês estão a enganar, não está? Ou seja, curioso, não é? Às vezes, se não sabemos o que é que estamos a falar, mais vale estar quietos. Ou seja, é encaminhar qualquer pedido para os canais do encarregado da proteção de dados. Aí o encarregado da proteção de dados trata do assunto. Aliás, é o que se chama tratar do assunto. Outro processo, um sistema fundamental, um procedimento fundamental, é também o procedimento de gestão de incidentes de segurança. Há dois tipos de gestão de incidentes. Incidentes que podem dar origem à violação de dados pessoais ou incidentes que são incidentes de segurança de informação, mas que não envolvem dados pessoais. Mas podem andar de conjunto. Podemos ter um incidente de violação de dados pessoais que é também, simultaneamente, um incidente de segurança de informação ou de cibersegurança. Toda a gente, dentro da organização, tem que saber o que fazer se for confrontado com um incidente de cibersegurança e, sobretudo, tem que estar obrigado a reportar o incidente de segurança com que for confrontado ou que tiver conhecimento. De forma a que as equipas de trabalho que têm funções reguladas nesse âmbito possam exercer as suas competências para mitigação dos danos ou para regularização daquele incidente. Finalmente, o quinto procedimento é um procedimento novo, que é a questão de, é novo porque o que é que acontece? Um dos desafios grandes que se coloca à organização é, perante esta multiplicidade regulatória que se sobrepõe, e algumas delas até entram em conflito. Isso é claro, por exemplo, os conflitos entre a proteção de dados e o acesso aos documentos administrativos. Isso ainda vai ser mais grave agora. Não sei se vocês conhecem o regulamento da governação de dados ou agora as possibilidades de reutilização dos dados administrativos ou dos chamados dados abertos. Isto vai dar origem a breve trecho em que vai haver muitos conflitos de interesses entre a proteção de dados pessoais e a transparência administrativa ou a possibilidade de reutilização dos dados. Isto já dá origem, hoje em dia, a conflitos grandes. Mas isto ainda vai aumentar no futuro. Por outro lado, vamos ter conflitos curiosos, por exemplo, nestes domínios da proteção de denunciantes, da prevenção da corrupção, da segurança da informação, da cibersegurança, etc. Portanto, as organizações estão a tratar deste assunto de uma forma de silos, ou seja, uma coisa é a proteção de dados, outra coisa é a segurança da informação, outra coisa é a prevenção da corrupção, outra coisa é a conformidade laboral, portanto, e a breve trecho terá que ser implementados procedimentos de conformidade regulatória integrada. E isto só é possível através dos cargos dirigentes e das equipas responsáveis pela articulação das unidades orgânicas. Não é possível de outra forma. Muito bem. Nas próximas sessões de trabalho eu irei desenvolver estes temas, falar-vos das políticas, das obrigações de informação, da questão da importância da revisão dos formulários, da importância de conhecerem os contactos do encarregado da proteção de dados e, sobretudo, da questão da aplicação na prática dos procedimentos de exercício de direitos ou de comunicação de incidentes. No fundo, basicamente, a ideia será garantir dentro da organização a aplicação ou o desenvolvimento daquilo que será um plano de atividades de conformidade com três grandes ciclos operacionais: a área da proteção de dados, a área da segurança da informação e a área da segurança do ciberespaço. Para consolidar e disponibilizar todas estas sessões técnicas de formação que iniciamos hoje, nós vamos disponibilizar à estrutura de recursos humanos uma plataforma de formação que terão estas sessões de formação gravadas, disponíveis para os trabalhadores ou colaboradores que não puderam participar nestas formações presencialmente, e também, sobretudo, aquelas sessões de trabalho que vão ser feitas por videoconferência serão também disponibilizadas na plataforma de formação. A ideia é criarmos um manual de acolhimento e de integração que permita, pelo menos, por um lado, cumprir com as obrigações de formação e capacitação da Assembleia em relação a todos os colaboradores, mas que vá também um pouco mais para além disso, sensibilizando todos os trabalhadores para a importância da conformidade regulatória nestes âmbitos: proteção de dados, segurança de informação e cibersegurança. Estou à vossa disposição para qualquer questão que queiram colocar.
Parece que está tudo esclarecido. Pelo menos ficamos cientes das responsabilidades que, enquanto organização, temos. E nas próximas sessões, certamente, iremos aprofundar todos estes temas, mais especificamente temas setoriais. E se não houver perguntas, agradeço ao Manuel Belo ter-nos dado aqui esta lição.
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
Obrigado. Até breve.